Demos por aberto o trabalho da sessão ordinária, dia 10 de outubro de 2022. Pedimos da nossa secretária Vanessa de Oliveira que faça chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galterdi. Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Leano Lopes Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristino de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental do senhor vereador, pedimos ao vereador Jorge Luiz Rita Penteado faça a leitura de um trecho bíblico.
1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está distante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração.
Após a leitura do texto bíblico, pedimos à nossa secretária Vanessa de Oliveira que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 052 de 2022. Aos 4 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Idomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristina de Matos Azevedo, com a ausência justificada do vereador Lincoln Leano Lopes Pontes. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Cristina de Matos Azevedo, foi precedida a verificação do quórum regimental, posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Santos da Silva. A seguir foi feita a leitura da ata ordinária número 051 de 2022 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente em ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores, posso querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora à leitura do expediente.
Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento número 018 de 2022. O vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta colenda casa, vem depois de ouvido do plenário, requerer ao Poder Executivo que encaminhe a secretaria competente que seja feito nivelamento na rua Álvaro Ribeiro Pereira, em frente ao número 85, no bairro Guarida. Segue foto em anexo. Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Requerimento número 022 de 2022. Mesmo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo, através da secretaria competente, a colocação de esgoto pluvial na rua Doutor Jorge Futuro, no bairro Comendador Carlos Santos, localizado em frente ao galpão de pesca do senhor José Arthur, até o final da rua, no entroncamento com o Beco da Corsã. Justificativa em plenário, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Projeto de Lei 049 de 2022, que altera a Lei Municipal número 946 de 2021, Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2022, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias. Abertura da colheita da cebola de São José do Norte. Na data do dia 27 de outubro de 2022, no local Celeiro Eventos. E aqui segue a programação, encaminhada a todos os gabinetes. Resinagem e atividade florestal, perspectiva de futuro. Local, salão paroquial na Igreja Matriz, São José do Norte. Horário a partir das 9 horas, no dia 31 de outubro de 2022. Contamos com sua presença. Memorando número 022 do gabinete do vereador Luiz Galtério. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar que essa casa, por intermédio de sua mesa diretora, proceda com manifestação pública em nome de todos os vereadores que compõem essa casa legislativa, no sentido de esclarecer a comunidade quanto às acusações veiculadas nas redes sociais na última semana, em que são feitas graves suposições atribuídas a algum vereador deste poder contra a empresa Beck Transportes. esta qual atua no serviço de travessia de veículos entre São José do Norte e Rio Grande. Portanto, em virtude de defendermos a realidade dos fatos, sugiro que sejam consultados todos os edis acerca dessas acusações e, em caso de não haver conhecimento sobre a autoria dessa suposta denúncia, o Poder Legislativo emita nota à sociedade e solicite a ampla divulgação nos órgãos de imprensa locais, especialmente a Rádio Clube, canal onde as acusações foram repercutidas. Ainda informo que, no intuito de buscar esclarecimento sobre esse episódio, me dirigi ainda na sexta-feira à Promotoria de Justiça de São José do Norte, órgão apontado como responsável pela fiscalização que motivou as acusações, onde fui informado da existência de uma denúncia encaminhada por e-mail, cuja autoria não foi de responsabilidade de nenhum dos vereadores. Sem mais para o momento, agradeço atenciosamente Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, vereador do PT.
Passemos agora à leitura com a secretária da ordem do dia.
Projeto de lei número 047 de 2022. Assunto: autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, professor para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SMEC, atuando nas escolas do município. Senhor Presidente, senhores vereadores, com grande satisfação cumprimento Vossas Excelências e a ONSEJ encaminha a Segreste Casa Litiferante mensagem justificativa ao projeto de lei número 047, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, professores para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. O presente projeto de lei tem por objetivo a contratação emergencial de um professor de inglês para suprir a urgente necessidade da rede escolar, que se deu por ocasião do afastamento de uma professora por licença para tratamento de saúde. Tem por finalidade também assegurar a continuidade do cumprimento de calendário letivo de 2022, observando as normas gerais de ensino público. Sem mais para o momento, despedimos certos da acolhida, esperando o retorno favorável do douto plenário e reiterando votos de mais autoestima. Cordialmente, Fabiana Zogbirroig, prefeita municipal. Parecer jurídico referente à autorização para o Poder Executivo Municipal de São José do Norte contratar, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, professor para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SMEC. A presente demanda trata de um processo de contratação excepcional e por tempo determinado de professor, como bem apontado no projeto de lei número 047 de 2022, visando autorização para atual no intuito de atender às demandas de interesse público do município de São José do Norte atuando nas escolas do município. Esse é o objeto do presente parecer, tendo em vista carência para o preenchimento de cargo de profissional desta área e disponibilidade para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, necessária se torna a contratação na forma sustentada pelo Executivo Municipal, conforme consta no projeto de lei número 047 de 2022. A propósito, a lei sustentada a contratação emergencial, observado ao artigo 30 da Constituição Federal, porém sempre respeitando a Lei Federal número 8.746, de 1993. Por fim, o projeto tal, conforme desta casa apresentado, também está respaldado no artigo 52 da Lei Orgânica do município de São José do Norte. Em face de todo exposto, o parecer dessa assessoria jurídica, no sentido de que inexiste legalidade e inconstitucionalidade na contratação proposta nos termos do projeto de lei número 047 de 2022. Contanto, sejam observadas as ressalvas legais acima mencionadas. São José do Norte, 5 de outubro de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Ao 10º dia do mês de outubro de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 047 de 2022. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências da Câmara Municipal, 10 de outubro de 2022, presidente Lincoln Leano Lopes Pontes, relatora Vanessa Lima de Oliveira e membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano Zé Travass, na Câmara Municipal de Vereadores, se reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com finalidade de analisar o projeto de lei 047 de 2022. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário Caetano Zé Travass, São José do Norte, 10 de outubro de 2022, presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Nedilândia Amorim Loureiro, membro Lincoln Leano Lopes Pontes.
Está em discussão o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 047/2022. A palavra à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a mesma comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 047/2022. Está em discussão e a palavra está à disposição do senhor vereador referente ao parecer da Comissão Permanente Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 047/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão e discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 047/2022. Está em discussão e a palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto de lei 047/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 047/2022. Não estando mais nada na hora do dia, imediato, tempo passando para explicações pessoais. Primeiro inscrito é o vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, colega que nos assiste nesse momento, né, pela Rádio Cultura Rio Grandina, né, e os demais, né, onde a Rádio Cultura Rio Grandina alcança, né.
Estou lá embaixo.
Quero começar nesse momento, né, dando um recado para os nossos pescadores artesanais, né? Que na verdade, né, na parte democrática de sua documentação, né? Às vezes ficamos meio preocupados, porque na verdade o pescador ele é lento, é devagarinho, né? E o tempo vai passando e despercebidamente, né, seus documentos vão ficando guardados nas suas pastas, nas suas gavetas, e não faz manutenção, né? Então, vamos começar pela manutenção do recadastramento obrigatório fazer da RGP, né? Se não fazer, poderá haver o cancelamento desse documento, né? Isso é uma parte obrigatória, né? Uma vez que cancela, ele depois, o ano que vem, não pega seguro. Então, tem muitos pescadores, temos dando essa cutucada para que venha, procure a entidade e faça o seu recadastramento, né? O recadastramento facial é após a manutenção do XRGP, né? Isso é obrigatório. Né? Entra no sistema, né, a RGP, aí gera a carteira da SAP, né, que nem o pescador trata, né, o MPA, né, mas primeiro tem que ter a manutenção. Então, esse recado é importante, né, cada um que escuta nesse momento a Rádio Cultura Rio Grandina, né, para o nosso município afora, nossos pescadores do Norte, né, que procure o órgão mais velho possível e faça a manutenção. Tem muitos que fazem seu agendamento, né, despercebidamente, né, vão para os seus trabalhos, né, e vão se esquecendo, né, de fazer a manutenção desse documento. Então, a gente está dando esse recadinho para que não fique despercebido, né, e que procure a entidade mais breve possível para fazer o recadastramento da XRGP. Né. Fiz uma visita no barranco, né, com o senhor Fernandinho e o Carlos, semana passada. Né. E ali, em tempos de água cheia na nossa lagoa, quando chove, né, na verdade, eles me mostraram uma ponte que é feita de madeira ali, né? E até vamos entrar, acho, com um requerimento nessa casa para que seja apreciado e que o nosso executivo faça essa ponte, né? Porque em tempos de águas baixas, tem aquele trânsito normal dos colegas pela beira da praia, mas a preocupação do Fernandinho e os demais que moram ali, em tempos de água cheia e enchente, tem as crianças que estudam nas escolas, né? E preciso de uma ponte de madeira para passar de um lado para outro, para até se dirigir até a escola ali no barranco, né? Então fica um acesso meio complicado. E assim me colocaram, acho que até teve alguém do executivo ano passado, ano retrasado, e ficaram de retornar lá e fazer essa ponte, né? Mas fizeram uma ponte em outro lugar e ali não foi feita. Então ali é de muita precisão, né? É uma vila grande e estou preocupado. Quando começa a chover, a água represa, né? E fica difícil das crianças, na verdade, né, a ter o acesso, né, e chegar até pegar o ônibus ou o micro-ônibus para ir à escola estudar, né? Então, as crianças é passado a cacunda, né, nas costas das suas mães, no colo dos seus pais, para poder ter a travessia, para poder chegar, ter o seu destino, para poder estudar, né? Também quero colocar aqui nesse momento, né, que falamos muito daquela escola Guido Fernando, em São Caetano, né, vereador? E uma escola que está abandonada, Jorge Rito Penteado, de material bem construída, né, ali em São Caetano, onde poderia estar as crianças estudando, não tem mais estudo ali, né? Poderia ter um estudo até a quinta série, né? E a gente entrou com um requerimento solicitando que fizesse um posto de saúde, um ambulatório ali, né, a pedido do povo de São Caetano ali mesmo, né, e vai beneficiar São Caetano, não só São Caetano, como o barranco, né, se ali a causa acontecer um ambulatório, né. E por intermédio do Pompeu de Mata, a gente conseguiu verba, né, dinheiro, né, para saúde. E esse dinheiro já está depositado, né, já está na conta, né, aqui em São José do Norte. Tive uma reunião com a senhora prefeita, a gente colocou para ela, e ali houve a concordância de pegar ali 100 mil, ou mais de 100 mil de dinheiro, que na verdade são 200 mil, né, para ampliar nesse ambulatório, tá? Que fazer um ambulatório ali. E o tempo vai correr, né? O tempo vai passando, e na verdade o dinheiro vai perdendo valor, e o material vai subindo, né, vereador? Esse é o dilema. O que se fazia o ano passado com 100 mil, hoje precisa 130 ou 140, né? E quanto mais tempo correr, mais defasado vai ficando, né, esse dinheiro. E, na verdade, quem perde é o povo ali, né? Eu sei que essa emenda foi feita, o dinheiro foi depositado, já está aqui em São José do Norte. Eu só não sei por que o executivo já não deu entrada, né, andamento, né, ali, a ampliar aquela escola aqui do Fernando e ali, sim, fazer um ambulatório, né, para dar assistência para o nosso povo de São Caetano, até mesmo do barranco, que vai até o estreito, né, a consultar, marcar um exame, e daí por diante. Né. Muitos têm carro, motos, outros já não têm condições de ir lá, né, de repente tem que vir até a cidade. Se a verba já está, ou a emenda está feita, o dinheiro já se encontra aqui na nossa cidade, né, por que não dar início o mais breve possível? Né?
Permite uma parte, colega?
Permito.
O recurso que o senhor se refere é de emenda parlamentar?
Isso.
Então, só após o segundo turno das eleições, para poder utilizar o dinheiro de recursos de todas as emendas, de todas as bancadas.
Assim, é por isso, passar só, as eleições agora.
Só para contribuir, que eu estou falando, colega.
Não,
tá bem?
Tranquilo, então. Mas, né, então, a gente que tem muito a dizer, né? Que seja feito o mais breve possível, assim que passa as eleições, né? E que seja concluído, porque, na verdade, quanto mais tempo passa, mais vai perdendo valor, né? Um bilhete de tijolo hoje, daqui a 30 dias, ele vai subindo, né? Da mesma forma, um saco de cimento. Por exemplo, se comprava um saco de cimento aí há 4 meses atrás por 40, 50 reais, hoje já vai pagar 60, então vai ficando defasado, né? Mas, concluindo, né, vereador Lincoln, já como o dinheiro se encontra aqui, essa emenda, passando agora as eleições para presidente e governador do Estado, esperamos que o nosso executivo, né, conclua aquela obra o mais breve possível, e quem vai ganhar vai ser o povo, né, de São Caetano e Barranco, e não só o povo, até mesmo o executivo, né, essa obra sendo concluída, né. Então, a gente está atento, né, vamos, né, ficando por aqui. Também quero agradecer também, né, não posso deixar passar parado aqui, no dia 8/3 deste ano, né, a gente entrou com um requerimento solicitando uma parada de ônibus no Retiro, né, e essa parada já foi feita, assim, os moradores me ligaram e tive informação. Então, quero dar meus parabéns para o executivo por ter já feito essa parada, né. A gente solicitou por intermédio de requerimento a pedido dos moradores do Retiro. Então, quem ganha é o povo ali, é os alunos que estudam, né. Então, acho que é isso aí, né? Vamos pautar também, né? Ainda temos... O que, que temos ainda ali? Seis minutos ainda? Então, ainda temos tempo para botar mais pauta aqui, né? Quero também dizer, né? Deixa eu ver aqui. Parada do Retiro se falou. Tivemos, né, perante 2 anos de pandemia, né? E, na verdade, dia 7 de setembro, a gente teve o movimento do nosso povo, né? O povo foi para a rua, né? Ao desfile, né? Às escolas, né? Então, é um dia a gente comemora, né? O Dia da Pátria. E que bom, né? Que passou, né, esse momento ruim, que o povo não saía, né? Mas agora está todo mundo saindo, se divertindo, já temos campeonato de futebol, né? Ontem tivemos lá no Lago Amar, assistimos um joguinho, estava tranquilo, né? Mas também quero pautar sobre o dia 20 de setembro, né? Um dia assinalado como o Dia do Gaúcho, né? Onde se comemora, né, a Revolução Farroupilha, né? A nossa chama crioula, né? E, na verdade, eu acho que precisa de, sim, o incentivo, né, da Secretaria de Turismo para incentivar os nossos cavaleiros gaúchos, né? Onde eles têm um custo alto para preparar preparamento dos seus cavalos, né, para poder fazer um espetáculo de desfile, né, para o nosso povo da nossa cidade. Então, no dia 20 de setembro, né, é um dia muito importante, né, e o povo vai para a rua, passeia, né, e é onde o nosso gaúcho faz aquele desfile sensacional, né. E quando se fala em turismo em São José do Norte, tem que ter incentivo, né. E a gente vê muito pouco incentivo, assim, conversamos com muitos gaúchos ali, né, quem sabe se no futuro, né, possa ter um incentivo a gente entrar com requerimento, de repente com um projeto de lei, né? E a Secretaria de Turismo investir, né, nos nossos gaúchos, né, que é tão importante dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, né? Faz a festa e é onde o povo sai para festejar, né? Também, em poucos minutos, quero falar sobre a barca Becker, né? Eu acho que é muito importante, nós tínhamos só uma balsa fazendo a travessia do nosso carro na nossa cidade. Assim que veio essa barca Beck para São José Norte, essa pequena, né, tivemos horário mais frequente, andamento mais positivo dentro do nosso município, né? Mas também fiquemos tristes por um detalhe, né? Tem uma outra barca grande do mesmo dono, que é o senhor Rude, né? Não cheguei a conversar com ele, até gostaria de bater um papo e conversar com ele. Não soubemos de onde veio, né? Denúncia e de quem foi. Sei que ali teve a IBAMA, acho que ali até mesmo a fiscalização do meio ambiente, e o trabalho parou. Parece que o cidadão colocou 2 motores, tem 2 motores para ser colocado. Sabemos que essa barca ali grande passa 12 carretas, senhores. Se mais rápido possível ela trabalhar, Quem ganha é o povo, é o nosso município. O nosso município tem que criar e crescer, né? Agora, gente que faz denúncias sem cabimento, acho que isso aí não avança nada, né? Quem perde é o povo, quem perde é São José do Norte. E o senhor Rude, assim que chegou com aquela barca pequena aqui, fez o troço andar, né? Tanto a gente, né, falou sobre travessia de São José do Norte, lanche, né, mas não teve nenhuma empresa para fazer concorrência com a senhora empresária aqui. Mas o senhor Rude ali veio com uma barca pequena, está com uma barca ali que passa 12 carretos, senhor vereador. E isso se chama progresso, né? Eu acho que não sei de onde partiu denúncia, teve Patran ali, teve meio ambiente, e sei que o troço parou. Essa barca já poderia, né, tá funcionando, né, ao 100%, e quem ganha os nossos caminhoneiros que faz a travessia São José do Norte para Rio Grande, e até mesmo de outro estado, né, e a nossa comunidade passa a ganhar, né? Quanto mais rápido ter, por exemplo, desafogar o trânsito de caminhões e carretas dentro do nosso município, quem ganha é a nossa cidade e as outras cidades vizinhas aqui de São José do Norte. Então, tem coisas que, às vezes, que antes de fazer denúncia, tem que pensar muito bem. Sei que tem uma crítica em rádio aí, peço que envolver os vereadores, eu acho que não tem vereador envolvido nisso aí, jamais um vereador iria fazer denúncia, né, num troço que é o progresso para o nosso município, né? E sabemos que aqui nós não temos estaleiro que puxa uma barca daquela ali. Primeiro, o povo, o cara que fez denúncia, ou quem seja que fez denúncia, tem que pensar, pô, uma barca daquela ali para ser puxada tem que ir a Santa Catarina. Um estaleiro meio que um estaleiro bem preparado, mas ali não puxa uma barca daquela ali. Talvez em Porto Alegre puxe, ou não puxa também. Então, acho que só veio a prejudicar. Não prejudicou o senhor Rude, mas prejudicou, sim, os caminhoneiros que fazem o seu trabalho carregando as suas madeiras dentro do nosso município, né, levando para Rio Grande, até mesmo outros cargueiros que vêm de Rio Grande, Pelota, ou São Paulo, Rio, para São José do Norte, enfrenta aquela baita fila de caminhão, né, sem necessidade. Mais uma barca funcionando, grande, de grande porte, né, colocação de mais dois motores. Quem ia ganhar é o povo nosso São José do Norte, é o nosso município, é o nosso caminhoneiro. Então, tem coisas que não pode acontecer, né? Mas quando um cidadão, né, faz uma denúncia, ou algum repórter que venha, né, a falar, né, em comunicação, acho que não pode envolver os vereadores, né? Primeiro tem que saber a situação direitinho, né? Porque eu não acredito que saísse daqui da Câmara de Vereadores, sei. Vou parar por aqui, dar uma boa noite a todos e a todas, e amanhã temos aqui de volta. Senhor Rude, se precisar de nós, pode me procurar. O gabinete de Irandir está à sua disposição.
E explicações pessoais com a palavra o vereador Jorge Luiz Rita Penteado.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, assistência, comunidade que nos acompanha nesta noite. Inicialmente, após um abraço a todos nossos munícipes, eu preciso dizer aqui que eu estou um pouco chateado com essa quantidade enorme de projetos de contratações emergenciais. Toda semana vem contratação emergencial e parece que pegou uma vulgarização aqui da urgência também. Tudo é urgente nessa casa. E a verdade é que nós nunca deixamos de votar nada, urgente ou não urgente. Se para alguma coisa nesta casa, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quando é um projeto mais complexo, ou quando os senhores legisladores, que constituem esse poder legislativo, verificam que há algo a ser estudado. E é por isso que se fica com algum projeto na casa. E isso é responsabilidade. Isso não é trancar governo ou querer impedir pauta de governo, absolutamente não. Nós estamos aqui para legislar, senhoras e senhores vereadores. E legislar não é fazer outras situações, não é votar projeto de lei de carrinho de mão. Há que ser estudado. Há que buscar pareceres jurídicos, não só da casa, porque o parecer jurídico que vem do município é 3-4 linhas. Tinha um outro procurador jurídico aqui, num governo passado, que vinha meia dúzia de folhas. E, às vezes, tinha gente que achava errado, mas talvez seja um parecer mais embasado. E às vezes aqui o nosso parecer jurídico daqui da casa também, ele fica com dificuldades de situações complexas. Agora estou impressionado. Já veio hoje um projeto de lei, mais dois assistentes sociais, mas faz poucos dias que votamos assistente social. Então tem algo errado, o município não sabe quando está precisando, qual é o planejamento que existe na municipalidade, no executivo. Ah, eventualmente surgir uma vaga, está tudo bem, é consequência de uma licença-prêmio, de uma doença, de uma aposentadoria. Agora, sistematicamente, eu estou ficando preocupado com isso. Até vou pedir para a minha assessoria, agora que já vou transmitir a Vânia aqui, que faça um levantamento só neste ano de 2022, quantos projetos de lei essa casa já votou. Que é para não ficarem dizendo por aí que esta casa não trabalha. Trabalha sim. As comissões têm se reunido permanentemente e não estão fazendo nenhuma obrigação, nenhum favor. Temos que trabalhar, estamos aqui para isso, fomos eleitos aqui para isso. Mas, convenhamos, não fiquem acelerando aqui o vereador, não fiquem culpando nas esquinas. Nós já tivemos outras administrações, não esta, mas outras administrações que tudo era culpa do Legislativo. Não faziam, não calçavam a rua, culpa do Legislativo. Não faziam não sei o que, culpa do Legislativo. Agora tem aparecido o pai da criança de tudo que é lado, hein? Tem calçamento na rua, é fulano de tal. Tem lancha nova naquele dia, é fulano de tal. Tem não sei o quê, agora apareceu o dono aqui no norte. Eu digo, repito, claro, alto, bom tom. A maioria das obras que foi feita no atual governo foram obras nascidas dentro desse poder legislativo através das emendas parlamentares de todos os senhores vereadores daqui. O Executivo tem muito mais poder, tem mais situações para trazer recurso. Vamos fazer um comparativo, então, quem trouxe mais poder para São José do Norte em termos pecuniários, de verba, foi o Poder Executivo ou o Poder Legislativo? Eu desafio. Vamos fazer isso aí. Se alguém duvidar, vamos contar. Vem o que vem natural com qualquer prefeito, não precisa nem ter prefeito, pode colocar um funcionário público lá para administrar os recursos que vai vir igual do governo federal. É o Fundo de Participação, é o ICMS, o retorno do ICMS, é IPTU, é IPVA, é não sei o quê, é multa de trânsito, é não sei o quê. Isso aí já vem ao natural. Agora, a verba mesmo trazida de Brasília, através de emendas parlamentares, é aqui, é nós, somos campeões. Não adianta. Aqui, junto ao Grêmio Internacional, não tem quem nos ganhe. É esta casa aqui. Dito isso, senhores vereadores, deixando a minha preocupação, eu gosto de deixar sempre registrado aqui o meu ponto de vista, a minha posição, porque eu não tenho medo de dizer as coisas, não. Vamos lá para a história da barca. Eu hoje só fiquei para falar por causa disso, senão eu já teria ido. Eu não sou muito de manifestar, tem mais de 10, 15 grupos aqui que me adicionam, eu deixo me adicionar. Mas se tu vai lançar um comentário na rede social, olha, vai dar uma polêmica de novo, como eu vejo às vezes com alguns colegas aqui. Polêmica de novo, com uma simples postagem de um colega ali. Então, eu não sou de me manifestar. Eu me manifesto com meus contatos. Diariamente, até a madrugada. Eu durmo pouco. Acostumei no quartel que eu durmo 3, 4 horas por noite e acabou. Já está de bom tamanho. Aliás, o lema do pobre é esse, né? Deita tarde, levanta cedo, come pouco e anda alegre. Esse é o pobre. Pronto, então eu também me adaptei a isso, né? Durmo pouco e levanto cedo. Agora eu vi aquela polêmica ali, esta casa aqui de presidente ao último vereador, do último vereador ao presidente, sendo esculachado pela comunidade. Porque trancaram a nova barca. Eu nem sei se estão fazendo nova barca. E nem me interessa se estão fazendo nova barca. Me interessa para ti, cidadão de São José do Norte. Que tem que ter barca, sim, uma, duas, três, quatro, cinco. Tem que ter uma ambulância nova, bonita, com UTI. Tem que ter lanchas decentes para passar para lá. Isso me interessa. Agora, se o empresário está fazendo barca nova, não é problema meu. Isso é problema do executivo, talvez, que tem que pressionar. Nós não podemos inverter a direção das coisas. Nós somos um poder legislativo. É para estudar as leis, para aprovar leis. Nada mais que isso. E fiscalizar os atos do Poder Executivo. Essa é a função principal do vereador. Aí vem dizer lá que bunda mole, vagabundo, não sei o que mais. Tudo isso saiu na rede social. E aí eu recebi, isso é um insulto também, eu vi aquilo, peguei. Olha, não sou, botei lá, quem não viu pode ler aí, os colegas. Não sou de me manifestar em rede social. Boa tarde a todos, boa tarde, botei lá, não sou de me manifestar em rede social. Mas ante a gravidade dessa colocação, dessa postagem, desse comentário do senhor Becker, empresário da barca, eu me senti obrigado em fazer uma manifestação. E disse com essas palavras: não tenho conhecimento, não sei de nada disso aqui, mas quem disse no ar que foi um vereador deve, e eu escrevi com letra maiúscula, deve dizer o nome do vereador. Porque de largar colocações ao vento ocasionou isso, um caos na comunidade. Se alguém disse para lá que foi um vereador que dessa casa que denunciou, diga o nome, senhor Becker. Eu não estou com medo do senhor aí, não. O senhor está prestando um grande serviço à nossa comunidade, desde que chegou. E deverá continuar, se Deus assim o permitir. Mas diga o nome, porque eu não aceito. E se continuar dessa forma, o que menos me custa é colocar no fórum. Aliás, aqui tem essas estão pegando essas manias, vereador Nedinho. Qualquer coisinha, olha, bem que fez a prefeita. Vai lá um elogio para a senhora prefeita agora, velho. Tocou-lhe uma meia dúzia, uns 10 ou 15 ou 20 no fora, acabou com os negócios que dizia. E tem que tocar mesmo. Eu já estou me voluntariando. Nós temos 5 advogados no meu escritório, não tem problema. Se eu não puder assinar, alguém assina lá. Para tocar no fórum, para criar vergonha na cara. Se disser uma coisa, se eu disse uma coisa, eu vou assumir. Aliás, vereador Nedinho, Vossa Excelência me permita dizer aqui. Nós dois, Vossa Excelência e eu, para usar uma gramática correta, somos os que mais autênticos somos nessa casa, com respeito aos demais colegas. Porque nós dissemos aqui, não temos medo de nada, quando tem que dizer, dissemos assim, nem pensamos muito. Aliás, nos taxos de meio louco, né? Mas não rasgamos dinheiro nunca. Não rasgamos dinheiro nunca. De louco não temos nada. Então, o seu Becker está devendo uma explicação. Se ele soube que teve um vereador dessa casa que denunciou, venha na rede social e diga o nome. Foi isso que eu disse. E também concluí a minha manifestação dizendo que eu entendia como muito justa as colocações da comunidade que estão indignados. Mas eles não podem se indignar com a Câmara como um todo. Tem que primeiro sair atrás de quem é. Não pode generalizar, embora a maioria dos comentários não tenham generalizado. Tenho se colocado no sentido de que se descubra, que se apure quem foi o vereador que fez isso. É justo? Agora, é injusto conosco aqui. Está recebendo uma coisa que a gente não sabe, estamos lá na nossa casa no fim de semana, ou estamos lá fazendo o nosso trabalho, cada um o seu, até mesmo político, e está recebendo essas críticas. Agora, a minha conclusão final. Eu não acredito e não quero acreditar que tenha nenhum colega, vereador Irandir. Não foi Vossa Excelência. Não foi Vossa Excelência, vereador Rodinei. E não foi Vossa Excelência, vereador Luiz. Não foi o vereador Hildo, não foi a vereadora Vanessa, não foi o presidente dessa casa, que não tem boca para nada. Não, foi, não ia sair daí para criticar alguém. Se não sai para elogiar, não vai sair para criticar, muito menos. Não foi o vereador Nedinho, nem o vereador Link, nem foi eu. E se fosse eu que tivesse feito alguma crítica, alguma coisa, alguma denúncia, eu não sou de denunciar nada. Se, quando eu tiver que denunciar alguma coisa, aprendam a me conhecer de uma vez por todas. Eu escrevo no computador, que fica melhor de entender, que a minha letra é horrível, e assino embaixo e boto data. E, se quiser, eu reconheço firma. Porque a pessoa tem que ser autêntica, e eu sou autêntico, e tenho coragem de tomar as minhas posições. Mas não acredito que tenha sido ninguém dessa casa. Alguém, vereador Luiz, está usando de subterfúgios para denegrir a imagem desta casa ou de alguém especificamente aqui dentro da casa. Porque eu soube outras coisas e depois quero conversar com Vossa Excelência, vereador Luiz. Do interior que está chegando umas colocações para mim também de coisas que estão dizendo daqui de dentro. Então, eu quero conversar depois com Vossa Excelência, porque diz respeito a Vossa Excelência. Tá, então, não vamos manifestar publicamente aqui, isso aqui. Então, eu estou chegando a uma conclusão que tem alguém usando dessas baixarias que estamos, que está se vendo agora na televisão, na rede social, nos rádios, na televisão, enfim, não se respeita nada. Não se aproveita nada dessa política aí. Sinceramente, estou pensando até no dia da eleição viajar. Se a dona Diva quiser, eu vou viajar. Porque eu vou te dizer, estou ficando com um amochado. Eu não vejo um projeto de nada. É só acusação, é só besteira, é boca fora, é só acusa de lá, acusa de cá, um dá um tapa, outro dá um soco, outro pega a faca, outro pega a daga, outro pega a arma, pega a espingarda. Bom, então, convenhamos, não vamos deixar esse clima chegar em São José do Norte, nós estamos apenas em 2022. 2024 está muito distante, só está nas mãos de Deus o 2024. Nós não sabemos nem quem de nós estará aqui ou não, se todos estaremos ou não, quem será isso ou aquilo ou aquele outro. Então é isso que eu peço a vocês. Fiquei muito triste, muito magoado por isso, embora esteja com a minha consciência tranquila. Para mim, nem me fale o meu nome. Quando falarem aí, coloque. Eu sei que outros colegas vereadores se manifestaram também, pulando fora. Mas nós não precisávamos fazer isso. Nem falem em nove vereadores, falem em oito. Eu falei, aqui somos nove. E se teve um denunciante, o próprio proprietário disse, foi um. Então os outros oito estão sendo injustamente criticados. E não, eu não vou ser criticado injustamente. Se surgir alguma coisa aí, vou colocar no fórum. Me tragam alguma coisa, me tragam promotor, juiz, patrão, cacete a quatro, que eu quero ver quem é que vai dizer que foi eu. Não fui eu. Então, se tem alguém que... Eu não acredito. Vou referendar aqui a minha opinião a respeito na defesa dos meus colegas, dos meus oito colegas vereadores. Essa casa não fez nada. Se fez, foi, tem alguma coisa aqui, tem que ser apurado. Chega de nós estar servindo de esculacho aqui e de cavalo de batalha para muita gente por aí. Encerro a minha participação agradecendo a Deus por essa oportunidade, pela saúde, pela vida de todos nós, de toda a nossa comunidade. Muito obrigado.
Permite uma parte, mais. Vereador?
Uma parte, Vossa Excelência.
Já que eu não vou usar a explicação pessoal. No assunto que o senhor está falando, tem razão. Eu acho, se ele disse que tem um vereador que denunciou, ele tem que dizer quem é esse vereador. Não adianta ele jogar as palavras no ar. O que eu disse aqui na Câmara está nos anais da casa, como dizia o Elias. Eu falei quem é que autorizou ele aumentar a passagem da barca. Isso aí foi claramente. Foi o vereador Nedinho, que num comentário aqui na Câmara, que fez. Mas ele dizer, como estão dizendo aí, que eu acho a maior injustiça, jamais eu vou acreditar e não acredito, como quiseram degradar a imagem do vereador Luiz. Embora era que botaram nas redes sociais. E o vereador Luiz esteve no Ministério Público, e o promotor disse que não foi nenhum vereador que denunciou. Quem denunciou foi um cidadão. Então, ele tem que ir atrás desse cidadão, não jogar o nome dos vereadores na lama. Isso aí, não. Para criticar os vereadores, são muito. Para dizer que o vereador não faz isso, não faz aquilo. Mas por que eles não dizem isso que o vereador faz? Por que eles não assistem as sessões da Câmara de Vereador? Porque eles vão ver cada vereador que está aqui está trabalhando. E agora, o seu Beck é muito irresponsável. Ele não dizer quem é que denunciou. Não dizer que foi a Câmara de Vereadores. Não existe isso aí. E outra coisa, o seu Beck não está aqui porque o Norte quis trazer ele. Está aqui porque ele tem interesse e está ganhando o dinheiro dele. Vou dizer como o vereador Penteado dizia. Ah, o IBR, se não se instalasse aqui, não tinha outro lugar para se instalar. Quem sabe se o Beck está achando ruim, que se instale lá em Caxias do Sul, como dizia a Vossa Excelência, para o EBR. Ninguém vem para cá de graça, vem para ganhar dinheiro, mas tem que ter respeito com essa casa e com os nove vereadores dessa casa. Meu muito obrigado, vereador Penteado, pela parte.
Obrigado, senhor presidente. Okay. Obrigado,
senhor. Tá bom. Então, agora, senhor Pessoal, uma palavra, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, senhor presidente, vereadora, digníssimos vereadores, assistência presencial e que nos assiste pelos canais da Rádio Cultura Rio Grandina. Primeiramente, queria parabenizar o governo municipal e a equipe de obra, né, que está tocando muito bem a Estrada da Praia. Já estamos, né, da ponta do calçamento visualizando a nossa Praia do Mar Grosso, né, com facilidade. Mantendo também a estrada de baixo trafegável, mesmo com chuvas ali, ela tem bem, uma inclinação bem boa. Queria também salientar que as obras do Finisa, né, dos 5 milhões aprovados por essa casa, elas já iniciaram, que a Rua 3, Cidade Baixa, ali, que já está sendo pavimentada, é oriunda daquele financiamento que essa casa aprovou. E mais obras virão para a cidade, inclusive a canalização da Rua Direita já está prevista, os canos já estão ali na rua, porque em breve já vão ser colocados no lugar para a pavimentação da General Osório até a Luiz Galtério, ao lado do Campo do Nortense. Então, para que a nossa comunidade saiba que, por muitas vezes, não vai ser a sua rua que você vai ver publicada, mas vai ser a rua da sua cidade. Então, conforme outras ruas vão sendo pavimentadas, isso gera uma expectativa boa, uma esperança na cidade, um clima de desenvolvimento, e a gente fica feliz por ter, né, de uma forma ou outra, contribuído com isso, porque para isso que viemos para essa casa, não foi para trancar pauta, para puxar nada para trás, nem tampouco para ficarmos parados. Eu não vou utilizar, acho que sim, dos 15 minutos, mas também quero fazer alusão ao tema latente, porque eu fui, eu acho que, pelo que a gente viu ali no, na linha do tempo das postagens, o primeiro vereador a se manifestar, coloquei uma manifestação individual, né, sucinta, né, me colocando à disposição do senhor Rudi Becker, no que pudesse, né, humildemente, o nosso poder, o nosso mandato, ajudá-lo, haja vista que teve alguma denúncia. Né. No entanto, colegas, eu acho que não apenas o senhor Rudi Becker deveria dar nome, já que ele tem tanta certeza da pessoa que denunciou e ele nomeia o cargo dessa pessoa como vereador, e ainda menosprezando, chamando de vereadorzinho. Eu queria até chamar, de repente, ter uma fita métrica aqui para ver quem é o mais baixo. Né? Eu tenho 1,74, acho que, de repente, pode ser eu. Mas é só para a gente quebrar um pouquinho do clima, porque, como o vereador Penteado muito bem colocou, a política está ficando nojenta demais. Eu tenho saudade daquele tempo que o Inácio jogava bala de morango para cima e que o PT saía com tudo, com essas bandeiras vermelhas, com o seu João Carlos Pombinha fazendo essa campanha. O PP saía lá com a, né, a recém saída da arena para o PDS. Eu tenho saudade daquele tempo, Juninho. Então está ficando chato demais. Está ficando, não é mimimi nem choradeira de vereador, não, mas está ficando chato demais, muitas vezes até ser vereador. Porque pega uma pessoa, ele está magoado com a tal denúncia. Disseram a ele que foi um vereador. E quando vê, já está lá a Rádio Clube, porque eu não vou falar só do seu Rudi Becker. Rádio e TV Clube, ao seu Jonas Jardim. Tenha ciência, consciência e responsabilidade pelas matérias divulgadas no seu site, na sua rádio. Uma rádio que a gente tem apreço, um rapaz que a gente tem apreço, sabe de onde veio, sabe aonde chegou, parabenizo, sou apoiador, mas tudo que acontece nessa cidade, pum, 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 foto, vídeo, pá. Agora, há poucos dias, eu estava assistindo a Rádio Clube lá, o senhor candidato aí que foi, aí que não cabe citar o nome, quando vê, aqui, foi o vereador Lincoln ou foi o senhor? Pô, do nada, numa entrevista, surge o nome do vereador, assim, aqui, ó, o vereador publicou que foi o senhor, ele que trouxe, que ele conseguiu, ou foi você? É assim, ó, é uma coisa do nada, parece uma explosão, assim, né? Eu acho que está na hora de repensar os seus quadros na TV Clube, e estou falando para o bem, porque é uma rádio, que eu não sei se tem algum jornalista responsável, vereador Penteado, sabe muito bem de lei, que assine as matérias. Tem que ter. Tem que ter. Qualquer pessoa que queira fazer um programa de rádio pode fazer, mas tem que ter um jornalista responsável que assine as matérias. E assim, nobres colegas, com exceção da vereadora, que bom, Vanessa, que bom que a senhora ficou isenta, porque é um vereadorzinho, não tem como ser a vereadora Vanessa, até porque não é do seu perfil. E faço as palavras do Penteado, do vereador Penteado, minhas. Eu creio que não seja nenhum vereador desta casa. No entanto, houve muitas manifestações dando conotações de direita ou de esquerda, ou inclusive, até procurei para mostrar para o vereador Luiz, na sala da presidência hoje, de manhã, que tinha um cidadão citado o nome do vereador Luiz. Ora, para aí. Como é que vai pegar e jogar? Eu sempre digo em campanha nas casas das pessoas, nós não somos de ferro. Dentro de um candidato tem uma alma, por trás de um candidato tem uma família que a gente respeita e preza pelo sobrenome, pelo nome, pela educação que os nossos pais nos deram. Então, não é bem assim, assessor William, que está aí na assistência, assessor do vereador Luiz, não é assim, joga o nome e deu. Não é bem assim. Por que essas pessoas também que se julgam os super-homens, né, na Terra, os resolvedores de tudo, não colocam o seu nome à disposição, não vêm disputar o cargo? Eu, por mim, olha, levanto agora mesmo aqui dessa cadeira, não tem problema não, vida que segue. Me sustentar? Me sustento, tenho profissão e disposição, saúde para trabalhar. Agora, pegar e jogar um poder dessa maneira, né, que tem trabalhado bastante, todas as bancadas trazendo emendas, votando os projetos, né, com celeridade, como o vereador Penteado pontuou, e aí realmente vem bastante projetos aqui a toque de caixa, e a gente pensando no bem comum da sociedade, porque um professor vai atender as escolas, um psicólogo, um assistente social vai atender o povo, e a gente vota, a gente reúne, né, a gente vota para favorável à urgência, muitas vezes não se vê aqui, vereador Luiz, situação e oposição ao que é de interesse público. E daí, tudo bem, seu Rudi Becker lá tá magoado, eu também me sinto magoado pela parada da obra da Nova Balsa. Fico chateado, fico muito lamentando, claro, com certeza, porque é uma balsa que tem uma capacidade muito maior do que ele utiliza até hoje, e ele teria talvez uma reserva ou duas trabalhando ao mesmo tempo, e isso traria uma vazão de filas de balsa muito grande e atrairia mais, quem sabe, mais turistas ou o transporte de alimentos, enfim. No entanto, é preciso ter cuidado. Eu não vi a Rádio Clube correndo atrás do seu Rudi Becker. Eu não vi a Rádio Oceano correndo atrás do seu Rudi Becker. Então, assim, eu acho que a Rádio Clube ela tem capacidade, ela tem gente suficiente, programação suficiente, tem o carinho do povo nortense suficiente para se manter de pé e crescer muito mais do que correr atrás de informações que se pulveriza em grupos de WhatsApp, se pulveriza no privado e, pum, estoura. Ah, um vereadorzinho, tal, tal. E a gente vê que tem edição, não está completo, sabe? E aí joga essa casa toda no ar. Não foi 100% imputada ao vereador Lincoln? Não foi. Mas foi imputada a casa, o vereador Hildo. Foi imputada a casa. Então, se a gente não sentir um pouquinho também essa dor, amanhã depois pode ser com a gente. Amanhã não. Até meia-noite dessa noite já pode ter alguma coisa. Então, é preciso ter responsabilidade. Eu acho que não é preciso um canal de TV Clube, de Rádio Clube, né, da Rádio Clube, correr atrás de informações. As informações, elas vêm. Elas vêm até os meios de comunicação, principalmente agora. Com o smartphone na mão, É muito fácil, muito rápido chegam as informações até os meios de comunicações que vivem disso também. Tudo bem, mas é só uma reflexão, não é nada pessoal. O Jonas Jardim sabe muito bem, né, que eu sou parceiro e fui parceiro muitos anos, e você sempre quer o bem da Rádio Clube, de todos que trabalham lá, quer o crescimento, mas eu acho também que foi um pouquinho acelerado demais, muito sem pensar no que podia acontecer, né? Como se diz aí por aí, atrás de likes, atrás de comentários, atrás de curtidas, de compartilhamentos. Mas, gente, tem tanta coisa boa para divulgar. E aí eu faço um chamado. Passadas as eleições de segundo turno, os vereadores, a Rádio Clube, que é comunitária, tem isenções de inúmeros impostos por isso, e tem o carinho da comunidade nortense, por ser comunitária, ser de gente daqui. Visitem essa casa, visitem, agendem com cada vereador, cada vereadora, para saber do seu trabalho, para que a gente possa divulgar. Não é fazer publicidade política individual, não, é trazer boas notícias para a nossa comunidade. Porque todos nós temos o nosso trabalho. E se a gente puder utilizar uma rádio comunitária, que, aliás, faz meses que eu não consigo entrar, é verdade. Eu acho que ela teria, de repente, uma relevância ainda maior do que ela tem. No entanto, presidente, está dada a reflexão, mas tem mais um adendo a isso tudo. Eu concordo com o vereador Luiz, que a casa tem que se posicionar, tem que chamar o seu Rudbecker. A gente não pode convocá-lo, talvez, mas convidá-lo a se fazer presente na Câmara, claro que não num horário de sessão plenária, mas que ele venha, quem sabe individual ao presidente, à mesa diretora, ou a todos os vereadores. Olha, eu tenho isso aqui, me divulgaram isso, me mandaram isso, aquilo, e se ele tiver que voltar atrás, tivesse, olha, foi no calor da emoção, foi isso, fui no embalo de conversa de esquina, bom, tudo bem, acho que o perdão é divino, tudo bem. Da minha parte, eu o perdoo. Só que eu sei que o vereador Luiz, com certeza, buscou informações, foi no Ministério Público, foi atrás do seu Rudbecker, porque foi, de certa forma, citado. Foi, de certa forma, não. Foi diretamente citado por uma pessoa que comentou ali. Eu não estou a julgando, mas as coisas não vêm do nada. Mas também advém de fofoca. Advém de maldade também. Então, é preciso que se faça justiça, porque, senão, vai seguir essa andança desenfreada de jogar a Casa Legislativa, de jogar todos os vereadores e vereadoras na lama por qualquer coisa que aconteça nessa cidade. E muitas coisas vão acontecer, porque a cidade está em movimento, né? Tem muita coisa para acontecer na nossa cidade, tem empreendimentos que estão aí tentando adentrar a nossa cidade, e cada vez mais a gente cresce as nossas responsabilidades, mas também cresce críticas infundadas que vão lá no nosso íntimo, vão lá na nossa família, e isso aí a gente tem que se posicionar, não se acovardar de maneira nenhuma, e repito para terminar, eu não acredito que essa denúncia, se é que houve, tenha saído dessa casa. Boa noite, senhoras e senhores, e como repeti as palavras do vereador Irandir, seu Rudbecker, estamos à disposição, creio que a casa inteira está à sua disposição para conversar e, se possível, no nosso mandato, tiver jurisprudência para isso, ajudá-lo a seguir os seus trabalhos. Boa noite, presidente, obrigado.
Com as explicações pessoais, com a palavra o vereador Luiz Galtério.
Muito bem, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa. Assistência aqui presente, eu acho que o clima começa a aquecer, o pessoal começa a comparecer mais, né? Então, bom ver o plenário com o pessoal que já é assíduo, né? E gosta de acompanhar os debates legislativos. Eu vou fazer, claro que usar o meu tempo maior para me referir à grande polêmica da ordem do dia, da ordem da semana, talvez, em São José do Norte, né? Mas eu... Ao entrelaçar os meus raciocínios, aos raciocínios dos colegas também, eu quero dizer o seguinte, o seu Rudbecker foi muito irresponsável. Né? Irresponsável porque ele pode acusar, mas a quem acusa tem o ônus da prova. Né? Então, acusar perante a sua condição de empresário que presta um serviço para São José do Norte. Né? E eu abro minha fala nesse sentido, porque a Rádio Clube faz o seu papel de colher, né, de tentar dar visibilidade para o que tem de polêmica acontecendo na cidade, mas a Rádio Clube não é o dever vir aqui nessa casa, ir ao Ministério Público, ir à Patran, averiguar quais são os fatos, os elementos, a origem de uma fiscalização que eu disse, né, parafraseando aqui o colega Lincoln, né, que pode ter ocorrido ou não, mas eu, quando fui no Ministério Público, me deparei com a existência. Né? Não há, sim, uma denúncia. Então, poderia ter ocorrido ou não, mas houve. Certo? E a minha consciência é muito tranquila em relação a isso. Né? Porque, apesar da gente gastar tempo, energia, nos dedicarmos, né? E eu estou falando por mim, porque não sei se todos os colegas se sentiram atingidos, quando eu fui mencionado por comentários ali, eu vou ver as pessoas, são pessoas que não gostam do PT, né? Pessoas que são eleitoras do atual presidente, e estão usando o momento eleitoral, talvez onde o vereador Luiz está se saindo bem na sua jornada política, né? Partidária, de projeto, né? E vamos envolver o Luiz nisso, quem sabe. Algumas pessoas maldosas, não estou atrelando isso a um grande movimento, não. Até porque eu acho que não existe. E o seu Rudi Becker talvez tenha sido induzido, porque ele não conhece a dinâmica do Norte, a dinâmica política, né? O jogo baixo da política nortense, isso que nós conhecemos, aprendemos a conhecer desde criança, na política de São José do Norte, ele não conhece, ele está aqui engraxado, ou quando não está engraxado, está na boleia da balsa trabalhando, e a vida do empresário é essa. E alguém ou alguém foram lá e catraquearam, olha, isso aí tem a origem de algum vereador. Ou, né? E aí eu fiz dois movimentos. Primeiro, fui conversar com o Rudi Becker. Não, espera aí. Né? Se o meu nome foi suscitado de alguma forma, eu vou fazer a minha parte. Fui no Rudi Becker e fui no Ministério Público. E ao conversar com ele, ele de pronto me disse, tu me ajuda, vereador. E eu digo, não. Vamos primeiro, assim, ó, o senhor dá uma marcha ré desse beco que o senhor pegou e vamos pegar o outro caminho. Que esse caminho o senhor não vai construir nada. O caminho de acusações. Né? Quer a minha ajuda? Desde já. Tem a minha ajuda. Mas eu estou magoado por conta do envolvimento, porque se envolve o Poder Legislativo. E é aí, senhor presidente, que faz jus ao documento que eu apresentei à mesa na noite de hoje, pedi para ser lido aqui, inclusive, né? Que esteve à disposição para o colega que quisesse assinar, endossar. Por quê? Quando o Poder Legislativo é mencionado de forma genérica, todos nós estamos, de certa forma, expostos e vulneráveis diante de uma determinada acusação. Certo? E eu peço o seguinte, a mesa tem o dever de averiguar, o poder foi mencionado, foi exposto, fomos enxovalhados com algumas mensagens dizendo que nós somos todos, né, bostas, ineficientes, mensagens muito pejorativas em relação aos vereadores aqui da casa. Eu que tenho anúncios importantes a fazer, não quero tocar o meu tempo todo em relação a isso, mas eu, na conversa com o seu Rudi Becker, eu disse, vereador Roney, o senhor quer me responsabilizar, seu Rudi? Me responsabiliza por estar lutando para que haja banheiro químico. Não só aos caminhoneiros, mas também aos turistas que transitam por aqui. Porque, desde o meu primeiro dia de mandato, um dos meus primeiros projetos foi esse, aqui na casa. Né? O senhor quer me cobrar por algo mais polêmico? Me cobra por lutar pela retirada dos caminhões pesados do centro da cidade. Porque a estrutura viária e predial não sustenta cargas tão pesadas assim, e nós temos que criar uma alternativa para isso. E ele até se colocou ao lado, não, realmente, São José do Norte precisa de uma alternativa, porque são cargas muito pesadas que passam no centro. Certo? E nós temos um gargalo histórico. Quantas vezes nós ouvimos de turistas, de transeuntes, pessoas que não vêm a São José do Norte mais por causa desse gargalo, né, e que a gente pode alargar um pouquinho mais ele agora, né, tornando ele menos dificultoso no translado de lá para cá e daqui para lá, com mais uma terceira balsa. A quebra do monopólio já foi algo muito importante. Né, e aí a gente ouve de tudo. Pela rua, as teses e teorias são de que possa ter sido a outra empresa que tenha denunciado e esteja fazendo uso político disso também, para tentar atrelar isso a essa casa, porque muito aqui nessa casa, muitos vereadores criticaram a outra empresa enquanto praticava o monopólio. Então, a gente, né, em meio a essas acusações todas, nós estamos vendo as lanchas lotadas. Né? Sexta-feira, o pessoal abarrotado dentro das lanchas. Nós lutamos, veio a pandemia, passou a pandemia, não conseguimos aumentar a grade de horários. Né, nunca conseguimos abrir a caixa preta da Transnorte. E é um trabalho representativo da classe trabalhadora, que passa todos os dias. Não é só de quem vai numa loja de Rio Grande e volta com uma sacola de compra e usa eventualmente a travessia. São de pessoas que usam permanentemente a travessia. E a necessidade de melhoria dessa dinâmica vai melhorar o escoamento, né, da madeira que passa, que sai de São José do Norte, vai melhorar a entrada de bens de consumo, bens de produção e consumo que passam na nossa balsa. E que necessidade haveria de qualquer um vereador fazer uma denúncia que impedisse, a menos de um mês de concluir, dois motores já estão na balsa, a menos de um mês de concluir a obra, né, para trancar a obra, por qualquer razão que fosse. Certo? Mas está se fazendo, por algumas mentes maldosas e covardes, né, o uso político disso. Né? E há quem tire proveito desse uso político. E eu quero dizer aqui, olhando especialmente para você que me acompanha em casa agora, né, que conhece a minha trajetória, conhece o meu trabalho. Na verdade, acompanha o Legislativo, conhece a trajetória de qualquer um dos vereadores e da vereadora aqui dessa casa. Né? O meu legado foi valorizado na urna, quando dobrei minha votação e saí vereador mais votado dessa cidade. Né? Acabamos de passar por mais um teste popular e democrático nas urnas, onde eu consegui levar os meus candidatos eleitos e também entre os mais votados de nossa cidade. E, inclusive, com o deputado Zé Nunes, dois dias após a eleição, já conseguimos uma emenda do orçamento do Estado para a nossa Casa Lar. Para a Casa Lar, que está sofrendo com um repasse que não é suficiente para a manutenção das atividades, né, que, se não fossem as doações civis, né, de algumas empresas que ajudam, né, pessoas que permanentemente estão ajudando a manter de pé a Casa Lar não estava conseguindo mais prestar o serviço que presta. E nós fomos lá, através do mandato do Zé Nunes, e conseguimos trazer um recurso que será pontual, mas que ajudará muito a trocar mobília, a investir nos brinquedos, no bem-estar das crianças que estão lá. Então, este sou eu, o que está sempre correndo atrás de melhorias para a cidade, mesmo sendo oposição ao atual governo, e é uma oposição crítica que constrói, porque não é à toa que o nosso mandato traz o que traz de projetos e recursos aqui para a cidade. Certo? E eu quero, ao finalizar a minha fala, reafirmar que essa casa tem que ter um compromisso, né, na figura do seu presidente, da mesa diretora, com a verdade, com a realidade dos fatos, né, um compromisso com a comunidade que está colocando em cheque a atuação de alguns dos parlamentares aqui dessa casa, né, e isso só vem a engrandecer as funções legislativas que nós praticamos aqui. Então, esse episódio ele deve ficar de exemplo para que a gente passe a observar melhor as intenções de oportunismos para derrubar, né, trajetórias, para tentar diminuir a popularidade e a confiança em representações. Comigo não vai dar certo, gente. Se tentarem colar em mim, não vai dar certo. Nunca deu, na verdade. Não é agora que vai dar. Qualquer jogo baixo da política. E isso, eu vejo a verdade em cada um dos colegas, porque ninguém aqui dá o tapa e esconde a mão. Todo mundo tem personalidade e trajetória. Né? Vereador Nedinho, né, essa é uma característica sua, mais forte de ficar dizendo o que pensa, mas não é diferente com todos os outros colegas aqui da casa. Então, eu quero, para finalizar minha fala, né, amanhã vou fazer parte do jantar, né, do Centro Caramuru. Temos Dia das Crianças depois de amanhã. Né, quero aqui saudar todas as crianças de São José do Norte, né, que estão em idade escolar, que principalmente aquelas crianças de famílias em situação de maior vulnerabilidade social e econômica, que as crianças sonham, e às vezes os pais e as famílias não conseguem, né, prover aquele pequeno sonho. Às vezes é um brinquedo, uma coisa mínima, mas as crianças não conseguem atingir, principalmente no momento de crise, de alta inflação que a gente vive, né, e as crianças não podem parar de sonhar. E, por último, gente, né, nós não vamos superar esse tema, e eu muito mencionei aqui, né, desde o outro mandato, que eu não tenho muro, eu não fico me posicionando em cima de muros para poder não perder de um lado e ganhar do outro. Né, eu tenho posição muito clara. E tem um provérbio chinês que diz o seguinte, Né? Um homem pode nos enganar uma vez, né? E, neste caso, a vergonha é dele. Mas, se ele me engana duas vezes, a vergonha é minha. Então, a busca pela verdade está nas relações que as pessoas estabelecem, né? Nós estabelecemos relações com muita gente na sociedade. E essas relações, elas têm vínculos que são construídos nas minhas relações, são construídas com verdade, com dedicação, né? Com amor ao que eu faço. E não vai ser apontamentos e indiretas que vão conseguir causar, né? E eu acho que nenhum colega deve deixar isso passar batido, porque as menções públicas são públicas, mas existem menções que não chegam até nós, né, em diferentes circunstâncias. E, nesse sentido, eu encerro a minha fala por aqui, entendendo que, mais uma vez, senhor presidente, o senhor tem a responsabilidade, ao conduzir o poder, de buscar a verdade para que se faça justiça com todos nós, vereadores dessa casa. Porque aqui não tem vereadorzinho. Aqui tem vereadores, vereadora, que atuam, se dedicam, estão na sua comunidade, na sua base, fora da sua base, porque nós não somos vereadores só de quem votou na gente, somos vereadores de toda a comunidade. Eu, em 2016, eu tive um voto em Bujuru. E eu ia sempre, no mandato passado, uma vez por mês, eu estava uma tarde em Bujuru, ouvindo a comunidade, por ter esse entendimento. Colega Lincoln, uma parte, fica à vontade. Gentileza. Temos 2 minutos.
Não, o vereador falou sobre os banheiros, né, uma luta do senhor. E aí eu busquei aqui com a secretária de Turismo, Esporte e Lazer, porque eu vi o pessoal trabalhando ali naquele prédio que foi adquirido pelo município, e perguntei a ela se vai ser aberto. Inclusive, vai vir um convite para casa, inauguração dia 26 do 10 agora, e o atendimento será das 7 às 20h30, né, do Centro de Atendimento ao Turista, e também vai ser utilizado os banheiros ali para os motoristas e os turistas, enfim, que utilizarem a balsa, só para colaborar. Que o bom. Colega se alegrar um pouquinho nessa noite, né, pesada.
Que bom, porque é o mínimo que se espera, né? Imaginemos as pessoas que estão viajando e querem fazer um xixi. Aí não tem onde fazer um xixi. Né? Nos coloquemos no lugar daqueles moradores onde está a fila da balsa. A senhora que tem que se acordar, por muitas vezes, já me relatou: meu filho, me acorda já com um balde com sabão em pó, porque eu sei que eu tenho que lavar minha calçada, porque, infelizmente, o cara do caminhão aqui não tem, ele se aperta e faz xixi no lugarzinho, na entrada, no lugarzinho mais escondido ali, né? Então é isso, é das necessidades fisiológicas das pessoas. E isso, o básico mínimo, não temos ali, né? E essa luta incessante nós temos que percorrer. E eu sonho em essa fila da balsa ir para o costado do estaleiro EBR, que a gente melhore toda a via do Portão 3 e os caminhões pesados possam entrar por fora da cidade, né? Eu vislumbro isso para o futuro de São José do Norte. Acho que é o melhor caminho para a gente manter as nossas vias decentes, liberar o trânsito, parar de descumprir as leis de trânsito, porque a lei de trânsito não garante estacionamento em canteiro central, não garante estacionamento em meio de via. E quem vai ali pela Edgardo e precisa entrar na lateral do restaurante Opção, quando tem caminhão ali no canteiro, entra assim, ó, tentando enxergar com o farol. Porque ali na Edgardo, quem já entra do asfalto, entra às vezes muito embaladinho. Eu sou um que vi por duas vezes ali quase acontecer acidente, por causa do sombreamento da visão, né? Então, essa situação toda, né, causa um desconforto na mobilidade urbana de São José do Norte. E isso tudo nós temos que trabalhar junto, né? E que o senhor Becker venha aqui na casa, que busque o apoio dos vereadores, né? Não tem ninguém negando o apoio ao empresário. Muito pelo contrário, só que não fomos procurados antes de sermos acusados.
Explicações pessoais, com a palavra o vereador Ronen Silva.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Vanessa. Assistência que está presente aí, nos honra até agora com a sua presença, os ouvintes da Cultura Rio-Grandina e que nos assistem pela live, né, pelo Facebook ou outras mídias digitais. Bom, vou começar o dia de hoje, nessa segunda-feira, parabenizando o evento de capoeira, a colocação de cordas organizada pelo mestre, agora mestre Robledo, e a Juliana, que fazem um trabalho de excelência, né, de inclusão social através do esporte. A capoeira é um esporte, um dos esportes mais completos, um dos esportes mais acessíveis, né, à comunidade, que um dia foi considerada crime, né, criminalizava o pessoal da capoeira, e hoje é uma arma de inclusão social, né, é uma arma que consegue tirar as crianças, né, e quem gosta de praticar, da ociosidade, da rua. Então, parabenizar, né, ao agora mestre Robledo, parabéns pela sua nomeação, e a Juliana, que é incansável na luta aí, com nossas crianças ali dos bairros Carlos Santos e Brasília, ali arredores ali. Então, parabéns para o evento, estava muito... Eu cheguei no final já lá, mas pelas fotos e pelo pessoal do bairro que participou, me comentou que estava muito bom, e que venham mais eventos desse jeito, que seremos sempre parceiros e estaremos aqui divulgando e parabenizando sempre. Então, e parabéns também ao Executivo por ter colaborado com o espaço do Ginásio de Esportes, né, que um dia correu o risco de ser derrubado e hoje está aí mostrando o valor que tem, né, para a nossa cidade em vários eventos. Então, é uma luta e parabéns mais uma vez. Quero falar também, né, sobre a expansão de entrega domiciliária. Então, esse final de semana eu estive lá no Bolo Doce olhando. Algumas casas ainda faltam da numeração. A maioria tem, né, mas algumas casas ainda faltam da numeração. Então, eu peço aqui encarecidamente, né, para os moradores que ainda não estão com numeração nas suas residências, no poste da luz, que escrevam ali com uma canetinha, que deixe visível, né, o número que vem na conta de luz, para a gente poder, quando passar o pessoal para fazer o reconhecimento ali das ruas, que a gente consiga aprovar, né, essa expansão domiciliária. Também tem faltado, né, isso aí eu vou entrar em contato com o Bingo, né, para tratar a nomenclatura das ruas, né, na esquina, uma plaquinha, uma indicação do nome da rua, que isso também vai ser levado em conta quando o pessoal dos Correios for fazer a vistoria. E no final lá do bairro Guarida, naquelas pontas que eu citei a semana passada, né, eu tive já olhando lá, eu trabalho naquele setor, o pessoal já está colocando os números, graças a Deus, eu acho que não vai ter muito como eles dizer não. Então a gente pede aqui encarecidamente, quem não botou ainda, na praia, né, nos bairros da praia também, que o pessoal vai lá olhar. Então é importantíssimo que tenha a numeração, para a gente poder expandir a entrega, que não é favor nenhum que o Correio está fazendo para vocês, é um direito de cada um de vocês, e a gente, como legislador, está aqui só para se fazer cumprir a lei. Mas eu preciso da ajuda de vocês para que se coloque a numeração das residências. Tá? Então, se tiver alguma dificuldade, a gente está aqui com parceiro, chame nós no WhatsApp, no Facebook, que a gente dá um jeito de ir aí e ajudar vocês a colocar a numeração correta nas residências de vocês, para que nós não perdamos essa oportunidade, né, de se expandir a entrega aí nos locais que têm direito já de ter entrega. Eu quero colocar também hoje, né, teve uma chuva semana passada, eu queria pedir assim para o pessoal da Secretaria de Obras, né, para que estejam atentos, né, os locais onde foi colocado barro, porque sempre o barro ele é bom quando não chove, né? Mas quando chove, ele causa um transtorno para o pessoal que mora nas localidades e ruas onde tem esse tipo de sedimento. Então, que se tenha mapeado, né, os locais que tem colocado barro, para que sempre após as chuvas possa passar lá para dar uma nivelada, ou até para misturar o barro com a areia, para não ficar tão lodo e dificuldade de trafegabilidade dos veículos e pessoas. Então, eu fiz um pedido, que eu vou entrar amanhã aqui, né, da rua Álvaro Ribeira, que é uma dentre várias que tem barro, e quando chove fica ruim, a Dorval Medeiros Pinheiro tem, a Genarino Ferrari tem, então tem diversas ruas, e a prefeitura é sabedora disso. Eu acho que não tem cabimento, toda vez que choveu, eu vim aqui e pedi para nivelar essas ruas. Tem que ter um mapeamento, e após as chuvas, ir lá ver aonde está precisando com mais dificuldade de se locomover e passar uma máquina. Então, a gente pede para o pessoal da Secretaria de Obras ter essa atenção nesses locais. Quero também agradecer, né, o nosso retorno às atividades da Escolinha de Futsal, sábado, né, e o comparecimento da gurizada, né, que gosta de futsal, e dizer que dia 12, dia das crianças, a gente vai estar indo comparecer, estão todos convidados a comparecer e para jogar o futsal, o futebol, com o Paulo André, lá no Tamandaré, para as crianças até 12 anos. Vai sair o ônibus a 13h aqui do centro, né? E o pessoal que faz parte do projeto lá, que tem menos de 12 anos, sabe que a gente vai lá fazer uma tarde de esportes lá e conhecer um local que vocês, muitos de vocês ainda não conhecem. E convoco toda a comunidade, né? Tive a oportunidade de levar seus filhos de até 12 anos para jogar futebol e pode ir lá, né? Porque a gente vai ter bastante time, tem vaga para todo mundo e a gente quer fazer um evento muito bom lá e que as crianças se divirtam, né? Afinal de contas, porque é o dia delas e a gente que trabalha com crianças, eu trabalho com a criançada há mais de 15 anos, né? Então a gente precisa sempre estar ofertando, né, esse tipo de evento para as crianças, para mostrar que elas têm direitos e merecem todo o reconhecimento. De mim, fica o convite para todos aí, já parabenizando o Paulo André e o Esporte Clube Tamandaré por realizar esse evento, que com certeza vai ser sucesso total aí para o pessoal. E parabéns, eu estive no jogo do Barrense lá e até a vereadora Valência estava lá, vereadora, eu não te encontrei como. A Sandra que me disse, a vereadora estava lá.
Aí, não te vi, vereador, só vi teu filho lá.
Aí eu disse, pô, não encontrei ela, estava muito bom, né, tinha bastante gente. E dizer que parabenizar a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer pelo evento que está sendo realizado, o Campeonato Amador, que é um entretenimento acessível à população. E o final de semana da pessoa fica mais feliz, com certeza, tu tendo onde ir, encontra vários amigos que há muito tempo o cara não via. Geralmente, nas praças de esportes, vai muita pessoa do interior mesmo, é legal de ir. Então, estão todos convidados e parabéns aí à Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer pela realização e às equipes, né, e suas torcidas que têm dado um grande show, né, a cada final de semana. Então, parabéns a todos aí envolvidos. Foi comentado aqui pelo vereador Lincoln, né, que o Finisa já começou a ser usado na Marcos Miranda Armando e, posteriormente, na Rua Direita. A gente está esperando, né, esse Finisa começar a sair do papel. Fomos muito criticados, né, fomos muito criticados quando aprovamos esse projeto, esse empréstimo. Mas, com certeza, as pessoas que serão contempladas, elas vão pensar diferente, né? Aquela história que vai ficar para o outro pagar e para o outro pagar, isso aí, para mim, é balela, né? Porque o imposto o trabalhador vai pagar a vida toda. Então, se é uma benfeitoria para a comunidade, pode passar aqui que a gente não vai trancar. Tenho certeza aí que a maioria dos vereadores está aqui e é para dar andamento, celeridade aos projetos. Então, vai ser a Rua Direita agora e o Marcos Armando. Quando o anel viário ficar pronto, vai tirar um grande fluxo de carros e caminhões do centro da cidade, que também vai ajudar muito, né? Então, a gente está feliz em poder ter contribuído, né, com esse projeto que está começando a sair do papel. Agradecer também à prefeita que está levando os canos para a Travessa 4 lá do Carlos Santos, né? Uma reivindicação, uma briga nossa desde quando a gente não era nem candidato a nada, né? Era o tempo que a gente estava na diretoria da Associação do Bairro e agora está se tornando realidade, né? E com certeza vai ser um ganho, uma qualidade de vida para a comunidade lá. Então a gente precisa, é disso aí, é saneamento básico. Quem sabe daqui a um tempo a gente consiga a pavimentação daquele trecho da Jorge Futuro e da 11, que aí vai contemplar a totalidade do nosso bairro. Bairro que sempre ficou atrás dos investimentos na cidade. E agora está vivendo uma nova realidade, porque vocês me deram a oportunidade. Então, cada vez que sair alguma coisa aqui, eu vou avisar e agradeço ao Executivo e a vocês aí que proporcionaram a gente estar aqui hoje fazendo essa luta. Agora eu quero dar uma notícia muito boa, né? Agradecendo a parceria da Letiele, do Jorge Monzoni, do vereador Lincoln, e dizer que a gente está, dia 5 de novembro, já marcada a primeira prova, né, do NEJA para ser feito ensino fundamental e ensino médio. Dia 5 de novembro, lá no prédio azul, né, no polo universitário. Na primeira turma são 40 alunos, né, que conseguiram entregar toda a documentação necessária. E mais, já temos mais de 150 alunos na espera, tentando fazer a juntada de documentos que a gente tem auxiliado, a gente tem orientado, e vamos conseguir que todos façam essa prova, quem puder, que tiver algum conhecido, que não tiver ainda um ensino fundamental completo, nem um ensino médio, nos procure, procure a Secretaria da a SMEC, né, da Educação, ou nosso gabinete aí, que a gente vai estar orientando, né, para que tenha essa oportunidade de qualificar, né, o seu currículo. Conhecimento nunca é demais, todo dia é de aprender. Se a gente puder ter qualificação, é muito melhor ainda. Também eu estive na praia, né, e como o vereador Lincoln disse, que felicidade dá de ver aquela estrada já passando lá o quartel. Poxa, aquilo ali, quantos... Eu me lembro muito bem, meu falecido vô tinha a chácara na praia, onde nós temos agora lá uma chacrinha, e a gente ia pelaquela estrada no inverno, um barrão lá, um areial no verão, e no inverno um barrão. E hoje em dia, se Deus quiser, até o final do ano vai estar completa essa obra, que a gente também aprovou aqui, ajudou a buscar esse investimento através do governo do Estado, né? Que a gente tem muita honra em dizer que o governo do Estado contemplou muito essa nossa cidade. E a gente tem essa obra, uma obra importantíssima para toda a comunidade, né? Não só para quem mora lá, mas o pessoal que vai aproveitar o verão lá. Então, a gente fica muito feliz, né, quando a gente vê uma obra dessa magnitude sendo completa, concluída. Então, a gente está ansioso tanto quanto os moradores. Então, quero parabenizar aí a prefeita por ter conseguido buscar no avançar pavimentação esses recursos. Quero falar hoje também, hoje é o dia da guarda, né? Parabenizar a todos os guardas municipais, né, que têm feito um grande trabalho. Chegaram a atender, o ano passado, mais de 1.000 ocorrências. E esse ano já tem 813 atendimentos, né, dos diversos atendimentos. Dentre eles, nós temos apoio à brigada, 88. Nós temos 164 averiguação. Nós temos perturbação da paz, operação de trânsito, diversas. Então, a Guarda Municipal está toda de parabéns. A gente tem muita honra em ser parceiro da Guarda, né? E a gente espera que nós possamos aqui dar um andamento ao projeto que temos aqui do Estatuto da Guarda. A gente quer fazer a Guarda ter mais poder, a gente quer dar condições de trabalho. Para mim, quanto mais condições de trabalho a gente tiver, vai ser melhor para toda a sociedade. Quero parabenizar ao chefe Júnior lá, parabenizando ele, parabenizo todos os guardas municipais, e quero dizer que o trabalho de vocês é muito relevante para a comunidade. Então, parabéns a todos os guardas municipais, contem sempre com esse vereador, né? E vocês têm a minha admiração aí pelo trabalho que vocês prestam para a comunidade. Bom, hoje era isso aí. Quero dar uma boa noite a todos, que fiquem com Deus aí, e amanhã nós estamos aqui de novo para trabalhar mais um pouco para a comunidade. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite.
E explicações pessoais, com a palavra, o vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, quem nos assiste pela live. Estamos mais uma noite aqui, né, buscando os trabalhos, a nossa comunidade. E, inicialmente, eu quero fazer o uso da palavra, que não pude participar, né, da reunião do Conselho de Produção, Hoje pela manhã, estava na capital, em Porto Alegre, embora a serviço da comunidade, né? Estava ontem, ainda saí pela metade do jogo lá no Divisa, às 4 horas, eu tive que me deslocar até Porto Alegre, retornando hoje para estar aqui a tempo ainda de cumprir com o meu compromisso legislativo nesta casa, né? No horário regimental. Nós, né, que estamos sempre aí, sempre trabalhando junto à comunidade, não tem domingo, não tem feriado, né, e isso para nós, às vezes é cansativo, mas é com satisfação que fizemos para a comunidade, e isso, né, esse foi o meu fim de semana, ontem, pela metade da tarde, me desloquei a Porto Alegre. Sexta-feira também estava em correria Pelotas, quarta-feira é feriado, né? Todos possam aproveitar o Dia das Crianças, eu estarei me deslocando para Porto Alegre, trabalho também da comunidade, né? Mas é assim que nós nos propusemos a estar nesta casa aqui, e aqui enquanto estivermos estaremos trabalhando desta maneira. Mas como relatei no início, né, não estive na reunião do conselho, mas assim mesmo, né, busquei as informações, agradeço ao vereador Lincoln, até porque não tinha chegado para mim ainda a programação da abertura da safra da cebola 2022-2023 no município. Antes de mencionar aqui a programação, né, para a comunidade, eu quero trazer alguns informativos aos agricultores, né, de acompanhamento que nós temos sempre junto a todos os órgãos competentes, né, informações CPE, informações de CEAGESP, informações de todos os segmentos, né, de como está o mercado, como está o preço no país. E nós, no momento, estamos, né, comercializando cebola pernambucana e baiana, né, e está num preço razoável a cebola lá, razoável não, bom até, posso dizer assim, porque está em torno de R$ 4 a R$ 4,50 o quilo, para o produtor, o caixa 3. Né, produção essa que deve estar encerrando no fim do mês, e nós, vereador Linco, olha, talvez não teremos nem 2% da produção para comercializar ainda nesse mês de outubro. A nossa safra está atrasada, né? Nós tivemos problemas com a sementeira, com as mudas, e tivemos uma redução que nós estimamos em torno de 20% a 25% de área. Vejo o município de Tavares, né, que já vem reduzindo sua plantação ano após ano, né, fizeram um levantamento e é 50%, né, de redução na área de plantação o município de Tavares. E, com isso, nós, né, temos uma estimativa, uma expectativa de que o preço, né, vai ser muito bom, muito atrativo para os nossos agricultores, porque não haverá, né, outras regiões, né, no mesmo período comercializando que nós. Mas acreditamos que nós estaremos comercializando a partir do dia 15 de novembro, 20 de novembro, que estaremos entrando no mercado, e aí já estará finalizado Pernambuco, Bahia, Irecê, né, principalmente na Bahia, que está tendo uma produtividade muito boa, São Paulo, e fica nós, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas Santa Catarina tem uma tradição de sempre dar uma guardada, principalmente com as cebolas vermelhas, né? E estarei no fim do mês, né, também visitando o estado de Santa Catarina para nós observarmos e termos um panorama melhor de como estará se portando o mercado. Mas, né, voltando então para a programação da abertura simbólica, né, da safra do município. Nós teremos o credenciamento às 8 horas da manhã, no dia 27 do corrente mês, celebrações religiosas às 8h30, abertura oficial e o pronunciamento das autoridades às 10 horas, às 9h15, aliás, às 9h15. Às 10 horas tem palestra, né, com o Cledenir. Cledenir, nós que, né, que lidamos com cebola, com esse meio há um bom tempo, Cledenir já foi secretário na cidade de Rio Grande. Hoje eu não sei se ele está em alguma secretaria, alguma atividade ou não, mas ele é de Rio Grande e vai ser um dos palestrantes. A palestra com Renato Colgo, assistente técnico regional da Emater, também sobre a organização econômica, sobre a comercialização, sobre o gerenciamento das propriedades. Os estandes, a visita é às 11h30, ao meio-dia o almoço, a 1h30 é sorteio de brindes, e haverá outras palestras. Não está aqui, mas deve estar na programação, né, que foi sugerido, e até por mim, numa reunião, né, que fosse homenageado a Márcia, né, a Marcinha, como é conhecida, né, que é funcionária pública, mas cedida ao município há 30 e poucos anos e prestou um grande serviço à comunidade, aos agricultores, né, enquanto esteve à frente trabalhando junto com a Emater na sua cedência. Então, não está na programação oficial aqui, mas com certeza estará sendo homenageada a Márcia, né, a Marcinha, como é conhecido por todos carinhosamente, que trabalhava na Emater. Então, né, nós estaremos trazendo mais informações sobre a abertura, a colheita da safra, a importância que tem, a valorização, né, os agricultores se sentem prestigiados, valorizados, e este ano estará sendo realizado num local um pouco diferente, né, no celeiro, eventos, que fica ali às margens da Estrada da Praia, junto ao EBR, próximo ao EBR, né, estará sendo realizado. E haverá ônibus, pelo que eu pude ver e entender no convite, às 8 horas sairá um ônibus e às 9 horas o segundo ônibus para aqueles que quiserem participar do evento da abertura da safra da cebola. Isso é um trabalho que vem sendo realizado desde 2014, acho 2013, eu não me lembro, mas 2014, né, e vem sendo anual. Né, não aconteceu no ano de 2015 e 2016, mas voltou a acontecer de novo em 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 foi online, mas né, não perdeu igual a sua essência, que é valorizar e mostrar a importância que tem os nossos agricultores, né, na cebolacultura do município. Finalizando, né, tem 6 minutos, também não posso deixar aqui de mencionar, né, o episódio que aconteceu. Episódio lamentável, na verdade. Porque, primeiro, né, eu quero dizer que quem quer que seja, e acredito também que não seja nenhum colega desta casa, agora, quem quer que seja que fez a denúncia, não quer o progresso do município. Isso não importa se é cidadão, cidadã, é morador de São José do Norte. E nós precisamos dessa balsa para que ela possa, né, dar condições melhores, principalmente a nós, que usamos semanalmente uma ou duas vezes. Eu viajo, tenho viajado 10 horas da noite, né, tenho retornado para o município às 10 da noite, né, agradecendo a Deus e a quem idealizou a vinda desta empresa para o município e ao seu Becker lá, o empresário, né,
porque proporciona para nós a condição de não ser a última viagem às 16 horas. E tenho, agora na sexta-feira, ainda foi um dos dias que eu vim na balsa às 8 horas da noite. Né? Então, é muito lamentável que tenha pessoas que ainda se prestam para esse tipo de situação. Ah, eu sei que incomoda, faz barulho, eu sei que muitos dias o empresário começa a trabalhar 6 horas da manhã, vai até meia-noite, 10, 11 horas. Sei também que esses dias, vereadores, e aí nós precisamos estar atentos também nas questões que acontecem. Não era o mais correto, mas ele estava trabalhando, era 2 horas da manhã e a brigada chegou lá, mandou parar, porque também teve uma denúncia. Né? Teve alguém que chamou a polícia para parar o serviço. Não é o correto. Mas então vamos chamar por causa dos bailes, por causa das bebedeiras, aí não chama a polícia. Tem um empresário tentando evoluir, tentando melhorar para o município, chama a polícia. Aí a bebedeira, o restante ali, não faz zoeira. Som alto, isso aí passa batido. Né? Mas eu quero dizer também, né, que aí tem que ter a responsabilidade de quando se menciona né, uma pessoa, e aí tem que se ter o ônus da prova. Né? Não pode se jogar ao vento e assim por aí ficar. Eu não estou preocupado, não me senti prejudicado, porque sei da minha conduta. Se tem uma coisa que eu não sou, é denuncista. E isso já podem ter certeza. Tenho minha tranquilidade contra isso. Eu tenho muito medo disso. Porque eu vou citar aqui o vereador Cristina, é o único que está aqui neste momento. Né? Já aconteceu dois fatos conosco nesta casa, que nós, por causa de denúncia, nós tivemos quase por duas vezes uma, como é que se diz, quase prisão, mas não é essa a palavra, agora não vou lembrar. Mas nós estávamos uma vez lá na Segurança Pública do Estado, vereador Cristina, Vossa Excelência se lembra, vereador Nedinho era o presidente, levou os 9 vereadores. Né? Então, nós estávamos lá aí reivindicando e bravejando por causa do abuso da Patrã, do meio ambiente, do IBAMA, quanto aos pescadores. E aí, daqui a pouco, eles apresentaram documentos contraversando tudo que nós tínhamos dito. E quase que fomos presos lá. O vereador Cristina se lembra disso. Por causa do denuncismo. Né? Então, nós precisamos ser corporativo aqui nesta casa, né? Porque, sim, é o poder que é mencionado nesses atos. E a outra vez foi lá na Lenise Becker, a mesma questão, por causa, estávamos lá os 9 vereadores defendendo, na verdade, não estávamos 9, nós estávamos 8 lá naquele dia, defendendo os pescadores, a procuradora quase que nos prendeu lá também, porque ela disse que nós estávamos mentindo. Não, nós não estávamos mentindo. Nós estávamos falando a verdade, mas nós não tínhamos a prova. É isso que eu quero deixar ciente, que quem acusa tem que ter a prova para, né, comprovar. Acho que também, né, faltou um pouco de critério da emissora, da TV, em colocar a matéria, embora a matéria é editada. Vossa Excelência tem razão. Porque eu vi o vídeo de uma maneira e na empresa, na televisão, na matéria ali, né, está faltando algumas coisas. Então, isso tudo trouxe para a comunidade que, né, já tem um certo receio com os políticos, e nós estamos atravessando um dos piores momentos eleitoral, uma vergonha, uma anarquia no país, uma campanha vergonhosa, e aí o povo, né, está já receoso, pega aí a lama toca no laço em todo mundo. Qualquer os vereadores. Vereadorzinho, vereador não. Eu não sei, eu sou o mais baixo daqui, daqui a pouco sou eu, vereadorzinho. Eu acho que eu sou o mais baixinho, né? Mas não quer dizer que eu seja um vereadorzinho. Não sou denuncista, não gosto disso e vou dizer, tenho nojo de quem faça isso. Porque isso não traz nada, isso não contribui. E homem quem é homem, ou seja, né, ele bota a cara e diz, fui eu, faço, está acabado. É assim que deve ser feito. Né? Infelizmente, denúncia é anônima. E aí ela começa numa palhazinha de fogo, um diz uma coisa e ela se espalha e todo mundo entra no brejo. Mas tenho certeza que aqui desta casa, né, não tenha partido, e assim espero, confio nos colegas vereadores, falo por mim, eu posso falar por mim. Eu jamais farei uma atitude dessa. Pelo contrário, eu estou aqui para colaborar com a empresa ou as empresas que possam trazer melhoria para a comunidade e não retrocesso. Isso eu posso garantir para a nossa comunidade, garantir para o senhor presidente. Infelizmente, não é a primeira vez que nós passamos por isso. E nem vai ser a última, né? Porque muitos estão tentando sentar aqui na cadeira, mas muitos nem botam seu nome a concorrer. Mas tem vontade de sentar, mas não bota o nome a concorrer. E acho que nós aqui estamos aqui brincando ou estamos aqui, né, porque chegamos, sei lá qual foi a maneira de chegar. Não, chegamos pela vontade do povo, estamos trabalhando pelo povo. E se muitos soubessem o nosso dia a dia, né, eu podia estar muito bem em casa com o meu comércio, tocando lá, não precisava estar saindo domingo, saindo uma hora da madrugada, trabalhando. Né, buscando melhoria para a comunidade. Para quê? Para ser enxovalhado? Né? Então, aqui, senhor presidente, fica minhas palavras, né, finalizo, e esperamos que esse episódio seja, né, passado e resolvido e que a verdade seja à tona, embora essas denúncias sempre é anônima e dificilmente quem acusa vai ter pouca possibilidade de provar que quem foi e quem, né, foi também atingido, pouco se consegue se provar que não foi, porque também não se tem como se provar. Então, por isso que as coisas vão descambando e nós vivemos um período eleitoral vergonhoso. Até amanhã, senhor presidente.
Já todos os vereadores fizeram uso da palavra, os que não escreveram não irão fazer uso. Só quero dizer, na condição de presidente dessa casa, que sobre o fato que está sendo comentado, sobre as denúncias, essa casa irá se reunir à mesa, iremos averiguar a situação, iremos talvez chamar ou ir até encontro do empresário para que busque realmente a verdade. E temos certeza que dessa casa aqui não saiu, então nós iremos fazer breve. Iremos fazer esse tipo de trabalho nessa casa, iremos reunir a mesa para que nós realmente vejamos realmente o que aconteceu. Então, noite hoje, todos a usar da palavra. Quero dar uma boa noite a todos que estão nos escutando. Fiquem todos com Deus. E voltaremos amanhã no horário regimental. Boa noite.